Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja muito bem-vindo à edição do Paraná em Rede desta sexta-feira, 15 de fevereiro. E vamos conferir os assuntos desta edição? Condenadas pessoas acusadas de desvio de 7 milhões de reais da Universidade Federal do Paraná. Presa uma quadrilha de golpistas composta por mulheres. Confirmado o quarto caso de febre amarela no Paraná. Na entrevista de hoje, o professor de zoologia da Universidade Federal do Paraná, Mário Navarro, detalha a pesquisa dele com mosquitos do Paraná e os motivos pelos quais devemos dar atenção ao aumento de casos da doença. Fique por aqui e acompanhe estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
A massa de ar menos aquecido perdeu intensidade sobre o sul e o sudeste do Paraná. Ainda nesta sexta-feira, aumento nas pancadas de chuvas no oeste do estado e em algumas outras regiões. Em Curitiba não deve chover hoje, a máxima chega a 24 graus, em Paranaguá 28. Nos Campos Gerais, em Ponta Grossa, previsão de chuva, 26 por lá. Em Maringá, Apucarana e Londrina, temperatura na casa dos 33 até 34 graus. Em Foz do Iguaçu, 36. Em Cascavel, tempo aberto, 32 graus por lá. E deve chover em Francisco Beltrão, Pato Branco e União da Vitória. Em Beltrão, a máxima chega a 32 graus, União da Vitória, 26. O juiz federal Marcos José Grey da Silva condenou 13 investigados em fraudes no repasse de bolsas e de auxílios à pesquisa pela Universidade Federal do Paraná. Entre eles, foram condenados a ex-chefe do setor de orçamento e finanças, Conceição Abadia Mendonça. Ela deverá cumprir 17 anos e 8 meses de reclusão. A ex-secretária da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, Tânia Márcia Catapã, foi condenada a 16 anos e 6 meses de reclusão. As duas respondem pelos crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Elas haviam sido presas pela Polícia Federal em fevereiro de 2017, mas estavam em liberdade. A investigação aponta desvios de 7 milhões e 300 mil reais das bolsas que deveriam ser destinadas à pesquisa. Pelo menos 27 pessoas receberam de forma ilegal estes valores entre 2013 e 2016. O dinheiro desviado, segundo a investigação, financiou cruzeiros marítimos, joias, roupas, viagens e jantares. As duas servidoras já foram demitidas da universidade. Outras 21 pessoas que eram investigadas e foram arroladas no processo foram absolvidas nesta primeira instância. Cabe recurso da decisão. A Polícia Civil do Paraná prendeu uma quadrilha que extorquia proprietários de veículos. E olha, o grupo era formado somente por mulheres.
Uma quadrilha composta em sua maioria por mulheres com idades entre 20 e 35 anos. Elas não roubavam veículos, mas ligavam para as vítimas que tiveram seus carros furtados ou roubados recentemente e pediam o depósito de uma quantia em dinheiro. O veículo nunca era devolvido, pois, na verdade, nunca esteve em posse do grupo. O valor variava de 300 a 10 mil reais, dependendo da marca, modelo e ano do automóvel. Só em Curitiba, 20 pessoas caíram no golpe. De acordo com o delegado Eric Guedes, o grupo se utilizava das redes sociais para descobrir dados de pessoas que tiveram algum veículo roubado ou furtado recentemente, mas não está descartada a participação de policiais e funcionários do Estado no esquema criminoso.
A gente está investigando para ver se tem envolvimento aí de policiais nesse repasse de informações. Então, essas prisões temporárias é exatamente para a gente começar esse trabalho, né, interrogar essas presas, né, chegar em todos os integrantes dessa associação e chegar na pessoa que repassava esse tipo de informação, que vai ser muito importante aí identificar essas pessoas, né, e também pedir a prisão delas.
Em caso de furto ou roubo de veículo, o delegado Eric Guedes orienta o proprietário a não postar fotos ou dados do carro nas redes sociais, para não se tornar uma vítima de estelionato.
A pessoa fica exposta a esse tipo de golpe, né? Os bandidos aproveitam aí desse tipo de informação para tentar aplicar esse golpe de estelionato.
Os mandados foram cumpridos em Curitiba e também Londrina, Rolândia e Jaguapitã. De Curitiba, repórter David Lira.
Hoje o professor Cláudio Henrique de Castro fala no bloco Atitude Consumidor sobre o direito das mulheres a receberem ajuda das autoridades competentes quando são vítimas de crimes.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Há vários tipos de violência doméstica e familiar que as mulheres sofrem e podem tomar medidas protetivas contra o agressor, que age normalmente das seguintes formas. A violência física: empurra, chuta, amarra, bate e violenta. A violência psicológica: humilha, insulta, isola, persegue e ameaça a mulher. A violência patrimonial: retém o dinheiro, destrói ou oculta objetos e bens e não deixa a mulher trabalhar. A violência sexual: pressiona a fazer sexo, exige práticas que a mulher não gosta e nem tolera e nega o direito à contracepção. A estatística de 2005 demonstra que a maior parte da violência contra as mulheres é a violência física, 66%. Em 2017, foram 220 mil casos de violência doméstica, mais de 600 casos por dia. Em 2017 ainda, nós tivemos 60 mil estupros notificados e mais de 1000 feminicídios, isto é, aqueles assassinatos de mulheres. A grande questão é a seguinte: não há ato de violência menor ou menos grave. Toda violência praticada contra a mulher deve ser enfrentada e devidamente protegida. Atenção! Seu companheiro que a agride não irá mudar com o tempo. Se você está sofrendo violência doméstica ou familiar, ela pode chegar ao assassinato da mulher. O agressor sempre conta com o silêncio e o medo da vítima. Por essa razão, é necessário notificar a violência o mais rápido possível. Se você está sofrendo algum tipo de violência, procure seus familiares, amigos e as autoridades competentes para relatar os fatos e se proteger. Não deixe para depois. Em caso de dúvida, procure um advogado ou uma advogada da sua confiança. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Pesquisadores estão coletando mosquitos em áreas de mata e também nas periferias das cidades do litoral do Paraná, onde macacos foram encontrados mortos pela febre amarela. O objetivo é identificar as espécies silvestres que estão na região.
O trabalho das duas equipes de entomologistas da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná é mapear a localização dos mosquitos e como eles se movimentam. Os macacos, quando aparecem mortos ou doentes, servem como alertas para a presença do vírus da febre amarela silvestre em determinada região. O objetivo da ação é monitorar a eventual aproximação dos mosquitos das zonas urbanas, como explica o pesquisador Alan Martins da Silva, do Laboratório Central do Estado.
Então nós iniciamos o trabalho no exato ponto onde esses macacos foram encontrados, porque o Estado do Paraná precisa saber qual a espécie de mosquito que está transmitindo esse vírus no ciclo silvestre. E também, paralelamente, nós já estamos trabalhando em áreas urbanas e nas matas, bosques dessa região, para saber se outros mosquitos também estão participando da transmissão da febre amarela.
Os pesquisadores que estão no litoral são de Porto Rico, no noroeste do Paraná, e de Maringá, no norte, e são coordenados por entomologistas do Laboratório Central do Estado de Curitiba. Eles trabalham com diversas técnicas de coleta, desde as copas das árvores até o solo. Os mosquitos coletados pelas equipes são identificados, separados em lotes e acondicionados em nitrogênio. Depois são enviados para o laboratório da Fiocruz, no Paraná. De acordo com o pesquisador Alan Martins da Silva, são as fêmeas que transmitem o vírus da doença aos humanos.
A fêmea se alimenta de sangue porque ela necessita da proteína do sangue para a formação dos embriões, tá? Nos ovos que ela deposita nos criadores. O sangue também serve como alimentação para elas, mas já os machos se alimentam de seiva de plantas, frutas, servem até como agentes polinizadores porque se alimentam de néctar de flores.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira o quarto caso de febre amarela no estado. A pessoa infectada é de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, mas o local de infecção ainda está sob investigação. O primeiro caso foi registrado em Antonina no final do mês passado, mas o local de provável infecção pode ter sido Guaraqueçaba. Os dois outros são de Adrianópolis, também na região metropolitana da capital. Eles foram classificados como autóctones, que é quando a infecção do vírus ocorre na própria cidade. O número de notificações aumentou de 38 para 115 em todo o estado, porém 43 já foram descartadas como febre amarela. As demais 68 estão sendo investigadas. A morte de macacos, que serve como indicador da circulação do vírus, já ocorreu em 34 municípios paranaenses, mas até agora só está confirmada a existência do vírus em Antonina. Com esses casos registrados no Paraná desde o início do ano, todas as cidades estão com indicação de vacinação, a única forma de prevenção da doença, como conta a superintendente em Vigilância em Saúde, Kátia Nasser.
Uma forma de prevenção da febre amarela. Então a população deve procurar as unidades básicas de saúde e realizar a vacinação.
A recomendação é que todas as pessoas entre 9 meses e 59 anos tomem a vacina, que só começa a fazer efeito 10 dias depois da aplicação. Os sintomas iniciais da doença são febre alta de início súbito, associada a dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômitos, dor no corpo e dor abdominal. Como esses sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças, como leptospirose, gripe ou dengue, é importante procurar atendimento médico logo que surgirem os sintomas. De Curitiba, repórter David Lira.
A seguir, a gente vai falar mais sobre este assunto na entrevista com o professor de zoologia da Universidade Federal do Paraná. Ele estuda há muitas décadas o comportamento dos mosquitos que circulam aqui no Paraná e tem dados bem curiosos. A gente vai fazer um intervalo e não esqueça, hein? Neste final de semana acaba o horário de verão. À meia-noite de sábado, vamos adiantar os relógios em uma hora.
O Paraná Rede volta já.